Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de João Antunes, ele que completou muito recentemente um mestrado em Estudo Luso-Alemães, que já está na Embaixada de Portugal em Caracas, e é precisamente para a Venezuela que viajamos agora ao encontro deste antigo estudante. João, bem-vindo à Rádio Universitária, obrigada por aceitares o nosso convite e partilhar connosco a tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Olá, boa tarde Liliana. Antes de mais queria agradecer o convite. Boa tarde porque aqui na Venezuela são 5 da tarde. Acredito que em Portugal esta hora seja de noite. E pronto, é um prazer estar em contacto consigo no programa.
Olha, eu começo por perguntar-te como é que foi o teu percurso até chegares agora à Embaixada.
Então, o meu percurso... Eu licenciei-me noutra universidade, em Línguas, Literaturas e Culturas, no percurso inglês-alemão, na Universidade de Aveiro, e depois, dado o gosto pela aprendizagem da língua alemã, andava à procura de outros mestrados, e foi então que vi este mestrado que tu mencionaste agora, mestrado em Estudos Luso-Alemães, que é lecionado na Universidade do Minho, e que me interessou bastante, não só pela componente curricular, mas também pela oportunidade que dá aos estudantes, por ser um mestrado de grau duplo, de dar a oportunidade de fazermos um semestre na Universidade Parceira, que é em Frankfurt, na Alemanha, e então pareceu-me um mestrado bastante desafiante e uma excelente oportunidade. E então aí começou a minha entrada, ou aí se deu a minha entrada na Universidade do Minho. Depois, através disto, para explicar que este estágio que eu estou a realizar agora, eu soube através da diretora desse mestrado, a professora Cristina Flores, que um dia nos enviou um e-mail com esses programas do Ministério dos Negócios dos Assuntos Estrangeiros, a explicar então a existência desses mestrados e que seria uma boa oportunidade caso nos quiséssemos candidatar, e então uma coisa levou à outra, e lá está, eu como sou uma pessoa assim com um espírito aventureiro, quando vi o mail disse, olha, não. E então candidatei-me ao programa e de estágio que estou atualmente a realizar aqui na Venezuela.
E já vamos falar um bocadinho sobre essa experiência, mas antes disso eu gostava de perceber se tu já tinhas tido algum feedback da Universidade de Minho e foi por isso que quiseste mudar da universidade, ou foi exclusivamente o mestrado em Estudos Luso-Alemães que te fascinou?
Obviamente que tentei procurar alguma informação sobre a universidade ou sobre conhecidos e amigos de conhecidos que tivessem estudado lá ou que tivessem passado pela Universidade do Minho, para então receber esse feedback. Mas foi também, obviamente, o próprio mestrado, o próprio plano de estudos, não é? O plano curricular, e lá está, por se tratar de um mestrado de grau duplo, que tem esta parceria com outra universidade. E também, no meu caso, não é, pelo gosto da língua alemã, da cultura e até, eventualmente, quem sabe, poder viver ou poder construir uma carreira na Alemanha, e então achei uma excelente oportunidade e que seria uma boa porta de entrada, pelo menos ter já um título universitário que é reconhecido também e que depois, não é, terá o aval de uma universidade alemã, que poderia ser uma mais-valia nesse sentido. E então, pronto, daí a minha ter optado por ter escolhido este segundo ciclo de estudos aí na Universidade do Minho.
E é precisamente perguntar-te se tens algum tipo de relação à Alemanha ou se efetivamente é um país e uma cultura que aprecias e por isso é que quiseste ingressar neste mestrado.
A minha relação com a Alemanha, por acaso, é muito curiosa. Ou seja, não tenho familiares, não tenho, nem acho que tenho, assim, de momento que me lembro, amigos que vivam na Alemanha, Tudo começou, obviamente, pelo desenvolveu-se mais durante a licenciatura, não é? A aprendizagem da língua alemã que suscitou este interesse. Mas até eu escolher, ou seja, quando escolhi, não é, a licenciatura, e depois escolhi as línguas que eu queria estudar, que foi o inglês e o alemão, a escolha do alemão foi muito interessante, porque eu, antes de ingressar no ensino superior, antes de entrar para a universidade, quando acabei o ensino secundário, eu fiz como é que eu posso dizer? Como se fosse um gap year, não foi bem um gap year, mas o estilo, não é?
Sim.
E então fiz um programa de intercâmbio e estive um ano na Argentina. E quando eu estive na Argentina, fui acolhido por uma família de acolhimento, e na mesma cidade onde eu estava a viver, estava uma estudante alemã a fazer o mesmo programa que eu, pela mesma organização e tudo, mas estava a viver com outra família de acolhimento. E então lá está, partilhámos muitos momentos, convivíamos imenso tempo, e às vezes havia ocasiões em que ela ou estava a falar com a família ou amigos por Skype, e então comecei a ouvir a língua, não é? Ela a falar em alemão, e então aí começou a suscitar aquele interesse. Até que, quando voltei para Portugal, e escolhi a licenciatura, e nas línguas havia a opção do alemão, foi então que eu escolhi a língua alemã para então seguir os estudos. Mas a escolha vem daí, foi uma coisa por acaso muito, não é casual, coincidiu ali estarmos os dois, um português e uma alemã, numa cidade argentina, e então da convivência e de começar a ouvir então a língua é que suscitou também esse interesse e que agora se tornou numa parte fundamental, pelo menos na minha carreira, ou no meu percurso, digo, no meu percurso académico.
E tu sempre planeaste uma carreira internacional?
Não, ou seja, nunca foi algo que eu tivesse a ideia fixa de, ok, é isto que eu quero, é uma carreira internacional. Aliás, falando de uma forma geral, eu nunca tive muito bem as ideias fixas, por exemplo, como aquelas crianças, adolescentes que dizem que querem estudar medicina, querem ser médicos e já vão com aquilo na ideia desde muito cedo. No meu caso, não. Fui sempre, ou seja, fui sempre durante, não é, a minha vida, não é, as minhas escolhas foram sempre tendo algum tipo de influência por experiências ou por pessoas ou por desenvolver um certo tipo de interesse em algum tema ou enfim, desta maneira, não é? Mas agora que falas nesse sentido, de construir uma carreira internacional e tendo em conta esta experiência que eu estou a ter atualmente, começo sim a ponderar construir então uma carreira internacional, não sei se na diplomacia, mas de facto é algo que eu estou a ponderar devido então a esta experiência que estou a ter atualmente.
Olha, e precisamente, o que é que fazes? Quais são as tuas funções aí na embaixada?
Então, começo então primeiro por explicar aquilo que eu estou a realizar é um estágio no âmbito do PEPAC-MNE, que são programas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e o estágio tem duas vertentes. Os estagiários que se candidatem a estes programas podem fazer um estágio em diplomacia política e apoio consular ou em diplomacia económica. Eu candidatei-me à vertente de um estágio em diplomacia política e apoio consular. E as tarefas podem ser variadas, não é? Dependendo, depois temos o nosso orientador de estágio, quando somos colocados em postos, ou seja, no meu caso, quando eu fui colocado na Embaixada de Portugal aqui em Caracas, na Venezuela, temos então um orientador de estágio e as nossas tarefas, não é, por assim dizer, podem variar consoante aquilo que é pedido, desde a redação de telegramas, desde o acompanhamento em reuniões, ou a representação em reuniões, ou então em eventos. Enfim, depende da conjuntura não é, da necessidade neste caso. A questão aqui, e que eu senti também um bocadinho, foi devido à atual situação que vivemos, não é, a situação pandémica, não houve tanto a parte, se calhar, social, nem digo social assim de conviver, mas de social, de estar presente em reuniões ou eventos culturais, por causa não é, da pandemia. E então, maioritariamente, as tarefas que me são pedidas estão mais relacionadas com a redação de telegramas. Mas durante estes 9 meses que eu tenho estado aqui, tenho feito um bocadinho disso tudo.
Olha, e de alguma forma este mestrado na Universidade do Minho te vai ajudando nessas tarefas diárias?
É assim, o mestrado em si, não propriamente. Porquê? Porque na altura, isto agora para fazer este balanço, quando a professora Cristina nos mencionou a existência destes programas, a ideia, obviamente, não é? E ela até referiu isso nesse e-mail, que seria uma boa oportunidade se conseguíssemos estagiar ou ser colocados num país de língua alemã, seja para estagiar num consulado, numa embaixada, mas num país de língua alemã. Isso seria incrível, não é? Porque, de certa forma, poderíamos pôr em prática conhecimentos, quer da parte cultural, quer da parte linguística, e estaríamos num contacto mais próximo, com o país e com a língua e com a cultura, como disse. Neste caso, aquilo que eu considero é que dentro das tarefas, dentro das tarefas que eu tenho desenvolvido, o grosso se tem baseado na redação de telegramas, e telegramas é o nome que é um término que é utilizado dentro do Ministério, não é para levar à letra, mas dentro disso considero que ou seja, a minha passagem, o meu percurso académico ter sido em letras, me tem ajudado nesse sentido, porque considero que tenho alguma facilidade em escrita, em poder ler, em poder sintetizar, e então isso, obviamente que sim, que me tem ajudado bastante.
E consideras que pode ser uma janela de oportunidades?
Sim, sem dúvida, completamente, sem dúvida. Seja pela própria experiência em si, seja pelos contactos que uma pessoa faz, porque no meio, não é? Uma pessoa estando no meio acaba por conhecer outros diplomatas, outras organizações, outras entidades, e são sempre, não é? É sempre uma porta para projetos, para nem que seja para termos conhecimento de outras, seja de outras oportunidades ou de outros projetos ou de outras vias que possamos explorar, neste meio. Por isso, sim, considero que é uma janela de oportunidade, efetivamente.
Recordo aqueles que nos acompanham neste Alumni pelo Mundo, que estamos hoje à conversa com João Antunes, antigo aluno da Universidade do Minho, que neste momento está a trabalhar na capital da Venezuela, ele que também já passou pela Argentina. João, como é que foi a tua adaptação à Venezuela, Caracas em particular?
Então, foi uma adaptação curiosa, porque, aliás, eu quando soube que vinha para a Venezuela, confesso que foi um choque, porque primeiro não esperava que me fosse feita uma proposta de estágio, e segundo, a ir para a Venezuela, que não era um dos países que eu tinha colocado quando me candidatei. Mas efetivamente encarei como um desafio, tentei procurar o máximo de informação. E lá está, às vezes por mais informação que uma pessoa possa saber ou possam dizer, uma pessoa realmente ganha consciência ou se apercebe que as coisas funcionam de tal maneira quando está no local, não é? Por mais que uma pessoa pense que vá preparada, não, as coisas só começamos a percebermos da dinâmica quando realmente chegamos ao local e vemos, ok, isto funciona assim, assim, assim. E então lá está, a Venezuela e Caracas em particular é um país e uma cidade com uma dinâmica muito especial, por assim dizer, ou falando de maneira politicamente correta, não é? E há um certo tipo de coisas que uma pessoa se tem que adaptar, principalmente eu, não é? Sendo português e vindo de uma cidade que nem é uma metrópole, eu sou natural de Leiria, então de por si também é uma cidade também relativamente pequena, e vim para uma capital latino-americana, não é? A dinâmica aí difere completamente, mas do próprio país, efetivamente, houve muitas questões que me tive que adaptar, principalmente relacionadas com a segurança. Ou seja, a partir de X horas não é aconselhável sair, mesmo que eu caminhe na rua, tenho que estar sempre pendente ou sempre atento às minhas coisas. Enfim, não é? Aqui as casas têm todas grades. Aqui o apartamento onde eu vivo, os pisos, cada porta tem uma grade, há muita segurança, enfim, e entrar assim nesta nova realidade, não é? E ter que me preocupar e estar atento a tantas coisas, ao início foi um bocadinho, como dizemos em inglês, overwhelming, não é? Era muita coisa a acontecer, muita coisa para processar. mas com o tempo, não é? E as pessoas também ajudam e perguntam e explicam e mostraram sempre muito disponíveis, então isso obviamente facilitou todo o processo não é? De adaptação, principalmente no início.
E alguma vez te sentiste inseguro aí?
Sim, mais no início, porque lá está, o tal é o desconhecido e não sabemos, e houve uma outra situação que me senti assim um bocadinho mais inseguro, mas uma vez que uma pessoa, não é, que o desconhecido se torna a tua rotina, começa a ser um hábito, já te começas a sentir cada vez mais confortável e então deixas de ter certos medos, mas sempre, obviamente, sempre com o olhinho aberto, como dizemos, não é? Mas pronto, mas também tirando isso, nunca me aconteceu nada, pronto, nada de mal, nem nada de grave, nem nenhuma situação assim perigosa.
Sim, e por cá também vamos acompanhando a situação da Venezuela, nomeadamente a situação política, e fomos acompanhando alguns momentos de tensão, mas que lá está, não fazem parte do teu dia-a-dia, e que estás aí numa bolha, pelo que percebemos, que garante a tua segurança.
Exatamente.
Eu ia perguntar-te também, não sei se consegues comparar as duas experiências, mas a adaptação foi mais difícil na Venezuela ou na Argentina?
Sem dúvida na Venezuela, porque começando pelo contexto, ou seja, na Argentina estava a realizar um programa de intercâmbio, fui para casa de uma família, não estava sozinho, não é? Qualquer coisa, também estava ao abrigo de uma organização, havia uma rede de voluntários, neste caso argentinos, que também estavam aí, não é? Uma estrutura de apoio. E qualquer coisa que eventualmente me acontecesse, não é? Tanto à família como aos voluntários dessa organização, poderia contar com o apoio. E é isso, e é para um contexto familiar, então é diferente, a adaptação foi diferente. Neste caso, também tive todo o apoio, quer do próprio Ministério e antes de viajar para a Venezuela, quer dos próprios funcionários locais que trabalham na embaixada aqui, quer do senhor embaixador, do meu orientador de estágio, que é o conselheiro político aqui na embaixada, todos, enfim, se disponibilizaram para me ajudar, para me explicar, foram excepcionais, não tenho qualquer crítica a apontar. Isto para dizer, para referir a questão do apoio, tanto senti e tive apoio na Argentina como aqui. Mas, obviamente, que aqui a adaptação foi diferente porque, ao fim e ao cabo, eu vim sozinho, não é? Estou a morar sozinho, então, não é? É diferente.
Sim, foste em circunstâncias diferentes, não é?
Exatamente.
E ao nível das diferenças culturais com Portugal, comparativamente a Portugal, o que é que sentiste mais?
Olha, diferenças culturais, em relação às pessoas, por norma, e eu ouço isto muito dos latinos, por assim dizer, das pessoas que vivem aqui em países da América Latina, que as pessoas em Portugal ou na Europa em geral são muito frias. Eu discordo. Eu, como bom português, acho que nós portugueses também somos pessoas muito simpáticas, muito afáveis, gostamos de receber. Obviamente que há de tudo um pouco em todo lado, não é? Isso não há questão de dúvidas, mas isso para dizer que, obviamente, aqui as pessoas também são muito calorosas, também estão muito simpáticas, muito amáveis. Então, nesse sentido, sinto que, embora aqui encontre as pessoas dessa maneira, não é? Com pessoas muito positivas, muito contentes, muito alegres, que não senti tanto essa diferença no trato das pessoas, por assim dizer. Porque lá está, porque também considero que nós portugueses também somos pessoas assim, muito afáveis, muito simpáticas e carinhosas, não é? Outras diferenças culturais que pudesse referir, ou que aqui, por exemplo, me agradam mais, é o facto de haver uma vida social mais ativa, embora estejamos dentro, não é, numa crise pandémica e o social tenha sido bastante afetado, ainda assim as pessoas conseguem encontrar uma maneira, conseguem aproveitar a vida e há uma dinâmica diferente, que eu também por acaso senti isso muito na Argentina, que não sei se é, e eu lá está, não gosto assim de de agrupar tudo ou de pôr tudo no mesmo saco, que ou os latinos ou os latino-americanos são todos assim, ou é tudo assim nos países da América Latina, porque não, cada qual tem a sua diferença, mas também senti isso na Argentina, que há uma dinâmica diferente a nível social, que as pessoas desfrutam muito a companhia uma das outras, que gostam de se reunir, de ouvir música, não sei, é diferente. Não digo que em Portugal não seja assim, mas se calhar no meu, cada qual também depois também tem o seu contexto, tem o seu ambiente, tem, não é, as suas rotinas, e isso é uma, não diria uma diferença, mas é algo que eu gosto bastante aqui e que também experienciei na Argentina, é essa dinâmica social que é muito, não sei, e ainda mais na Venezuela, muito caribenha, muito assim, não sei, eu gosto bastante, gosto de lá.
Olha, e como é que é a tua rotina agora na Venezuela?
Então, a minha rotina, pronto, eu acordo, tomo um pequeno almoço, como eu referi, eu vivo sozinho num apartamento aqui numa zona próxima, não tenho carro, então vou a pé para a embaixada, são à volta de, sei lá, 10, 15 minutos. Lá está, como tu também referiste muito bem, eu estou a ter uma experiência muito boa e muito agradável, mas também sei reconhecer que estou a viver numa borbulha, obviamente, e então é isso, vou a pé para a embaixada, começo a trabalhar por volta das 8h30, 8h30, passo o dia na embaixada, almoço lá, normalmente eu levo o meu almocinho no meu Tupperware, e pronto, e por volta das 4h30, 5 da tarde, volto para casa, a pé novamente, e pronto, depois depende, como aqui não há mudança de horário, normalmente começa a escurecer por volta das 6h30, 6h30 da tarde, quando tenho tempo e não venho muito cansado, ou vou dar uma caminhada aqui pela zona onde vivo, ou se tenho que ir ao supermercado, vou ao supermercado, ou então com outros estagiários ou amigos, vou tomar um café, ou enfim, para também não ser apenas casa, trabalho, trabalho, casa, e para também aproveitar e conviver e socializar também um bocadinho.
Olha, e o que é que mais gostas na cidade?
Olha, eu gosto muito, por acaso ia dizer, gosto muito da zona onde vivo, porque lá está, e volto a referir, eu estou a ter uma boa experiência, mas também considero que estou numa borbulha. Mas gosto muito da zona onde eu vivo, porque é uma zona muito dinâmica, é uma zona muito residencial, é uma zona que, na minha condição de estagiário, que não tenho carro e não tenho outras comodidades, como um diplomata, por exemplo, é muito bom porque tem tudo pertinho, tem os supermercados, tem os mercadinhos, tem cafés, tem restaurantes, então posso caminhar à vontade e tenho acesso a todas essas infraestruturas, por assim dizer. E é uma zona muito dinâmica, com um centro cultural muito ativo, há uma praça principal, estão sempre a acontecer eventos, há sempre pessoas, e então é uma zona relativamente segura também, e então é uma das coisas que eu mais gosto, ou um dos pontos fortes realmente é esta zona onde eu estou a viver, porque eu gosto bastante, sinto-me bastante bem aqui, por acaso.
Olha, João, sugiro que façamos agora uma pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí. Que música escolhes?
Olha, eu vou escolher o Porfi Baloa, de Oscar León, que é um cantor venezuelano, é uma salsa, e lá está, gosto muito desta música, ou poderia referir outras, não é? Mas à Venezuela eu identifico muito estes ritmos assim caribenhos, a salsa, o merengue, sempre se ouve, seja no supermercado, seja no autocarro, seja num barzinho, há sempre uma salsinha ou um merengue, e então são ritmos que eu identifico logo à Venezuela.
Los carros y su gente y apellidos. se aman y se separa el amor. Si algo sientes, pero sinceramente, te encontrarás.
Voltamos à conversa com o nosso convidado do Alumni pelo Mundo de hoje, o João Antunes, ele que está na Embaixada Portuguesa em Caracas. João, para quem não conhece Caracas e a Venezuela, que sítios é que tu sugeres para visitar na cidade?
A cidade tem muitos sítios interessantes para se visitar. Não é fácil porque não há propriamente uma boa rede de transportes para chegar aos sítios, então aquilo que eu tenho conseguido conhecer ou tem sido através de amigos ou de conhecidos, mas pronto, isto para referir que no centro da cidade há umas zonas com museus bastante interessantes, que a Galeria de Arte Nacional, o Museu de Belas Artes, há o Museu Carlos Cruz Diez, que é um artista plástico venezuelano que eu adoro de paixão, que eu descobri aqui e adoro, sou fanático, que ele ficou muito conhecido pela sua arte cinematográfica e vê-se muita representação da sua própria arte em vários monumentos, até mesmo há uma sala de espetáculos que eu adoro aqui na Venezuela, que é o Centro Nacional de Acción Social para la Música, e tem uma sala de espetáculos incrível e as cadeiras são forradas com um dos motivos ou um dos padrões da sua arte, que ficou muito emblemático. E esse museu é um must aqui na Venezuela. Há também um lugar que não é tão convencional, mas que eu, pronto, visitei há pouco tempo e gosto bastante, que é, porque pronto, a Venezuela obviamente tem um dos, não sei se o maior, mas um dos maiores favelas da América Latina. E há uma favela que é muito conhecida, que é Petare. E Petare tem um casco histórico, uma zona colonial que também é muito bonita, que também vale muito a pena conhecer. Tem uma praça central e depois tem assim ruazinhas com casinhas, não é, do estilo colonial, muito coloridas, uma zona muito pacata. E depois, o que é que eu recomendaria mais? Há também uma zona, mas fica um bocadinho mais fora de Caracas, que se chama El Hatillo, que é também assim uma povoaçãozinha, que também tem muito esse estilo colonial e também, pelo aquilo que as pessoas me têm explicado, tem ficado cada vez mais famoso ao longo dos anos, por isso mesmo, por causa do estilo, e tem muitos restaurantezinhos característicos. E também é uma zona que também está sempre muito movimentada, com casinhas coloridas, e acho que são espaços que são muito interessantes e que são muito bonitos para visitar aqui na Venezuela.
E pratos típicos?
Olha, pratos típicos, então, as empanadas, as arepas são aqui o número um da Venezuela, são as arepas e as empanadas. As empanadas podem ser recheadas, não sei, com carne moída, carne desfiada, com frango, com queijo, com... E aqui tem uma particularidade, porque em muitos países da América Latina ou da América do Sul, há países que têm as empanadas. Por exemplo, eu estive na Argentina, e na Argentina também se comem as empanadas e também são muito típicas argentinas. A questão aqui na Venezuela é que a massa é feita com farinha de milho, que é também um ingrediente que está muito presente na dieta dos venezuelanos, e que eu acho que lhe dá um toque especial, um toque diferente. As arepas também são feitas com essa farinha de milho e também podem ser recheadas com carnes, com queijo, com o que quisermos. Há o pabellón criollo, que é também feito com carne desfiada, com arroz, com o plátano que não é banana, é da família das bananas, mas é uma fruta que só é boa, segundo explicaram os venezuelanos, uhum, quando é cozinhada. E que eu adoro também. O plátano é algo que eu adoro e que vou ter muitas saudades. E sim, são essas três comidas assim típicas aqui venezuelanas.
Olha, João, já perto do final da nossa conversa, eu queria perguntar: tem jeito de balanço desta experiência internacional na Venezuela, mas também tendo em conta a tua passagem pela Argentina, que conselhos é que tu tens para quem quer emigrar e que características é que consideras importantes essas pessoas que estão a pensar tentar a sua sorte fora de portas? Que características é que consideras importantes elas terem?
Olha, muito curioso, e essa tua questão fez-me lembrar um artigo que eu li ou que trabalhei numa cadeira que se chamava Transferências Culturais aí na Universidade do Minho, que era mesmo sobre isso. Falava sobre muitas questões, sobre a identidade, e tocava num assunto particularmente interessante sobre os portugueses, que era a questão da imigração. E dizia lá algo que me fez pensar e refletir, e que efetivamente tem a sua verdade, não é? Porque nós portugueses também somos um povo, não é, de imigrantes, e aqui neste caso a Venezuela tem uma grande colónia, como eles dizem, uma colónia portuguesa muito expressiva. Nos anos 40 e nos anos 50 houve uma forte onda de imigração portuguesa para aqui, para a Venezuela, e um dado curioso, aqui, pelo menos em Caracas, os portugueses são conhecidos por terem a sua padaria. Qualquer padaria que aqui haja, pronto, qualquer também não vamos exagerar, mas grande parte são de portugueses ou filhos de portugueses, e também muitos portugueses são donos das maiores cadeias de supermercados aqui, pelo menos em Caracas. Pelo menos supermercados e padarias têm a mãozinha dos portugueses. Mas isto para dizer que os portugueses, são um povo que eu considero, se sabem adaptar, ou seja, que eu considero que seja algo inato, por causa dessa história, não é, de sermos um povo que imigra, e que sabem adaptar às adversidades, que têm esse espírito, que têm essa força. Por isso eu acho que é isso. Ou seja, acho que não teria muito a acrescentar ou muito conselho a dar, porque eu acho que a nossa natureza é essa. Nós somos um povo que imigra, sabemos adaptar-nos a esses contextos, que obviamente não é quando imigramos, vamos sempre à procura de melhores oportunidades, e até que as coisas se estabeleçam ou se estabilizem, os primeiros tempos nunca são fáceis, não é? Mas nós somos resilientes nesse sentido, temos muita força. E eu acho que essa é a chave, é estarmos preparados, mente aberta, e sempre focados nos nossos objetivos, naquilo que queremos avançar, porque eventualmente iremos alcançar aquilo que queremos e lá está. E é seguir com esse ânimo e com essa força, e acho que seriam os nossos conselhos, mas lá está. Que eu considero que nós próprios acho que já temos isso dentro de nós.
Tu já foste desvendando um bocadinho a resposta à minha última pergunta, mas tenho mesmo que a fazer. Tu imaginas o teu futuro em Portugal ou noutro país do mundo, quem sabe numa Alemanha?
Sim. Ou seja, se eu pudesse, obviamente, e lá está, como acho que também deu para perceber, eu sou um apaixonado por Portugal, pela língua portuguesa, pelos portugueses, pela nossa cultura, a nossa comida. Sou mesmo um apaixonado pelo nosso país, não minto, e obviamente que adorava, se eventualmente, não é, surge uma oportunidade interessante e que me dê também alguma estabilidade e desafio pessoal, profissional, sem dúvida, ficaria em Portugal. Mas, como disseste também muito bem, estou aberto a outras oportunidades e imaginar-me-ia a viver noutro país, ou lá está, na Alemanha, como disseste, por exemplo, não só estando relacionado com os meus estudos, com o meu percurso académico, mas porque lá está, considero um país também muito interessante, com muitas oportunidades de carreira. E se não for na Alemanha, noutro país será também. Sou uma pessoa aberta a qualquer opção que surja, mas lá está, o meu coração vai ser sempre português.
Olha, João, muito obrigada pela conversa, pela partilha da tua experiência, que tenho a certeza que será muito interessante para quem nos está a ouvir. Desejar-te boa sorte por aí na Venezuela e boa sorte se regressares a Portugal ou eventualmente a um outro local do mundo.
Muito obrigado, Liliane, e obrigado a todos os que ouviram. Obrigado pelo convite.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Estás buscando a nadie. Estás aquí solo por distracción. Pensando en quién estuvo antes. Pero ven y dame un poco de tu atención. No tienes por qué preocuparte si me aprovechas hoy. Si quieres usarme. Quieres replantearte como un rey, te convenzo. No tienes por qué preocuparte si me aprovechas hoy. Si quieres usarme para olvidarlo, tranquila que me da igual. Entonces dime como tú quieras, cualquier nombre que prefieras. Dime como tú quieras.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.